tem uma palavra que está no meu coração, e talvez enquanto eu esteja falando essas coisas, você não fique aparentemente tão motivado, talvez posso até te deixar chateado com algumas coisas que serão faladas, mas eu quero te estimular a abrir a tua Bíblia, eu quero te estimular a fazer anotações daquilo que vai ser ministrado para o teu coração, porque eu tenho certeza que a palavra que é ministrada para as nossas vidas, ela traz mudanças, quando nós abrimos o nosso coração para receber a proposta de Deus. Eu pensei muito sobre um tema para essa ministração, porque eu creio que nós vamos colocá-la também no nosso site, na internet, para que outras pessoas de outros lugares possam estar ouvindo também. Isso é algo que temos ouvido quando passamos ministrando em cidades, ministrando em estados diferentes, pessoas dizendo: pastor, nós temos acompanhado as ministrações, nós temos acompanhado o que tem acontecido em Petrolina. Então fica sabendo que o que você faz aqui e o que você ouve aqui tem sido inspirador para outras igrejas em outros lugares também. Amém? E se há um tema que eu poderia dar para esse momento, para essa manhã, é conversas perigosas. Diga comigo, conversas perigosas. Nós vamos falar um pouco sobre o poder das nossas palavras, mas não é exatamente sobre fé que nós estaremos falando. Estaremos falando sobre o poder de palavras negativas que saem da nossa boca. Estaremos falando sobre um assunto que certamente vai te motivar muito, porque vamos falar nessa manhã sobre o que a Bíblia ensina a respeito de fofoca. Obrigado pelo amém. E por um aleluia lá no cantinho que eu ouvi também. Nós vamos falar um pouco sobre murmurações. Nós vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia diz a respeito de difamação e calúnia. Nós vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia diz a respeito de conversas perigosas. Mas antes disso, para você ficar um pouquinho mais animado, abre a tua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 25 e versículo 11. Eu confesso que enquanto estudava para ministrar essa palavra, o maior problema que eu encontrei não foi a ausência de versículos da Bíblia sobre o assunto, mas foi uma vasta quantidade de passagens, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos exortando, nos advertindo, nos repreendendo a respeito daquilo que sai de errado da nossa boca. Mas em Provérbios, no capítulo 25, em versículo 11, vamos passar uma leitura de vários versículos essa manhã. Então, se você não tiver tanta agilidade, você pode anotar e ouvir aquilo que eu vou estar ministrando, ouvir novamente a ministração. Mas a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 25 e versículo 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Tem uma versão que ela traz uma linguagem mais contemporânea, mas fala sobre o mesmo assunto, que é a versão A Mensagem. E ela diz mais ou menos assim: a palavra certa, no tempo certo, é como uma joia feita por encomenda. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando aqui que existe uma palavra certa, isso quer dizer que existe uma palavra errada, mas a Bíblia também está falando que existe um tempo certo da palavra certa. Isso quer dizer que existe também um tempo errado da palavra certa. De fato, uma palavra ou uma verdade dita no tempo errado, muitas vezes pode ser mais danosa do que uma mentira ou do que uma calúnia. Você não pode apresentar um caminhão de verdade para alguém se você não constrói antes uma ponte que possa suportar a travessia desse caminhão até essa pessoa. O apóstolo Paulo, uma vez escrevendo aos Romanos, ele disse: meus irmãos, eu estou bem certo de que vocês estão cheios de bondade e de conhecimento, estando assim aptos para corrigir uns aos outros. E o que ele dizia com isso era que uma pessoa, para poder corrigir outra, uma pessoa para poder falar algo negativo da vida daquela pessoa, não deve estar apenas cheia de razão. Eu já vi pessoas que pisam em outros, apesar de estarem cheios de razão. Eu já vi pessoas que destroem relacionamentos, que destroem amizades profundas, falando verdades, apesar de estarem cheios de razão. Porque Paulo disse que haviam duas colunas que sustentavam a capacidade de alguém corrigir uma outra pessoa. E ele falou bondade e conhecimento. Diga comigo, bondade e conhecimento. Antes de estar certo
quando você se dirige a alguém. Você precisa estar com o coração certo. Você precisa estar com a atitude certa. Você precisa estar com a intenção correta. Uma pessoa cheia de bondade, porém sem conhecimento, ela vai cantar a canção dos insensatos. Ela vai ser somente alguém que abraça, alguém que sorri, alguém que sempre dá o tapinha nas costas, sempre diz, está tudo bem. Mas os dois vão afundar juntos, porque Jesus falou que um cego não pode guiar um outro cego. Ambos vão cair na cova. Porém, uma pessoa cheia de verdade, que não tem amor para com as pessoas, para quem elas estão ministrando a verdade, será um tirano. Será uma pessoa que vai passar por cima de outros. Será uma pessoa que estará constantemente ferindo os sentimentos alheios. E foi Deus quem nos criou como seres emocionais, como seres que têm sentimentos, como seres que têm uma alma. Então nós precisamos estar com esses dois elementos. A Bíblia fala que há um tempo certo de as palavras serem ditas, mas também há um jeito certo de dizer as palavras. A Bíblia diz também em 1 Pedro, no capítulo 3 e versículo 10, e eu queria que você fosse comigo rapidamente nessa passagem, 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 10. De vez em quando você pode dizer um amém e fazer de conta que não é para você, isso aí, mas é para você mesmo. É para você quem está aqui, que precisa ouvir isso. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro 3, 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes. Quem aqui quer amar a vida? Quem aqui quer ver dias felizes? Ele diz, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Refreie a língua do mal, freie a sua língua, dome a sua língua, dome as suas palavras e evite que os seus lábios falem dolosamente. Eu não queria aqui entrar no mérito de discutir justiça, porque eu não sou advogado, não sou formado em direito, mas essa palavra dolosamente, ela tem um contexto muito interessante. Eu não sei se você já ouviu ou já assistiu sobre isso, mas quando uma pessoa comete um crime, você pode cometer, por exemplo, um homicídio culposo ou um homicídio doloso. E se alguém do ramo perceber que eu estou falando errado, por favor, me corrija. Mas uma pessoa, ela pode ter culpa em algo, sem necessariamente ter a intenção de ter causado aquele mal. Isso se chama um homicídio, por exemplo, culposo. Você matou alguém de repente, porque você estava dirigindo, e num momento de desatenção, você atropelou aquela pessoa. Mas existe um homicídio que se chama doloso. Não é apenas culposo, mas você tem a intenção de fazer esse mal a alguém. Você intencionalmente dirigiu o seu carro na direção daquela pessoa para a atropelar. E a Bíblia está falando aqui sobre aqueles que falam dolosamente. Eu não sei se você percebe, mas nós podemos causar um mal com as nossas palavras de uma forma culposa. Em outras palavras, você causou mal, mas você não tinha a intenção de causar mal. E é aquele típico momento onde você bota a mão na boca e você pensa, meu Deus, soltei. Não devia ter falado isso. Eu sei que vai ser ruim para mim, eu sei que vai ser ruim para a pessoa, mas eu falei. Você teve culpa. Mas a Bíblia está falando aqui sobre pessoas que dolosamente, ou em outras palavras, com a intenção errada, elas estão falando contra uma outra pessoa. E quem vai julgar as intenções do teu coração é você mesmo. É você quem pode se colocar ou não nessa posição de uma fala dolosa. A Bíblia diz também em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 20, vai rapidinho comigo lá, já que você está muito empolgado com esse assunto, a gente vai mostrar algumas referências bíblicas a mais para você. 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 20, aqui nós vamos ver duas cartas escritas por um dos ministros mais experientes de toda a história da igreja, Paulo. E ele estava discipulando, ele estava treinando um jovem ministro chamado Timóteo. E se tem algo que ele advertiu Timóteo, que ele disse, Timóteo, se você quer crescer no ministério, se você quer ser uma pessoa que vai cumprir o seu chamado nessa terra, tome cuidado com isso. Olha o que ele disse, Versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis. Diga comigo, existem conversas que são inúteis. São aqueles típicos momentos onde você passa conversando com alguém e depois que aquela conversa acaba, você pensa, eu perdi o meu tempo. E não somente eu perdi o meu tempo, mas provavelmente eu causei danos a outras pessoas. Existem conversas que não vão trazer edificação para a sua vida. Eu costumo dizer que as pessoas grandes, elas costumam falar sobre os projetos, sobre as ideias que elas têm. As pessoas que querem crescer, que querem ser grandes, costumam falar sobre os projetos das pessoas grandes, se associar a esses projetos. E as pessoas pequenas falam da vida dos outros. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, Timóteo, evita as conversas inúteis. Evita os falatórios que não produzem nada para o teu crescimento. Como se tivesse sido pouco, na segunda carta que ele escreveu ao mesmo Timóteo, ele repetiu o mesmo assunto. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, e versículo 16, abre comigo. 2 Timóteo 2, 16, a Bíblia diz assim, escrevendo para a mesma pessoa, o apóstolo Paulo repreende uma outra vez. Ele diz, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Aqui ele já fala sobre uma outra categoria, sobre falatórios profanos. E eu sei que você deve saber que a Bíblia ensina em Efésios que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe ou nenhuma palavra perversa, mas apenas aquela que é boa para a edificação. Algumas pessoas podem pensar, eu não sou daquele que fala, mas talvez você seja daquela pessoa que ri com uma piada que desmerece a doutrina e a palavra que você tem recebido. Talvez você não seja aquele que fala palavrões, mas você seja a pessoa que convive com palavrões e que acha isso perfeitamente normal, se assentar na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 24, lá provavelmente no versículo 14, 15, e por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor de muitos esfriará. Sabe o que é isso? É quando você não está necessariamente pecando, mas você está num meio de pecado tão comum que parece que agora é normal para você. Mas nunca deve ser normal para você. Deve causar um incômodo dentro de você. Ouvir uma conversa inútil, ouvir um falatório profano, sair palavras torpes à boca de alguém deve incomodar você. O apóstolo Pedro, uma vez escrevendo sobre o justo Ló, a Bíblia diz que ele era atormentado todos os dias. Todos os dias, com as perversidades que se praticavam em Sodoma e Gomorra. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que acontece no mundo. Se nós estamos numa sociedade que as pessoas dizem estar corrompida, que as pessoas dizem ser corrupta, como o Brasil tem sido taxado disso, nós não podemos achar que isso é normal e que andar na mesma corrupção das pessoas é um sinônimo de esperteza. Muito pelo contrário, isso deve gerar um incômodo dentro de nós, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Estamos aqui para fazer uma diferença, mas foi o próprio Jesus também que disse que se o sal não estiver salgando, ele não presta mais para nada, a não ser para ser lançado no fogo. E nesse momento os amém são dois ou três. Mas é por isso que o apóstolo Paulo disse, nenhuma conversa torpe, nenhuma conversa inútil. Não deixe essas coisas ocuparem o teu tempo. Vê o que a Bíblia diz também em Provérbios, no capítulo 25 e versículo 18. Existe um ditado no mundo, e talvez você já tenha ouvido esse ditado. Não está na Bíblia, mas ele costuma dizer que há três coisas na vida que nunca voltam atrás. A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Querido, aquilo que sai da tua boca não volta mais para a tua boca. Aquilo que sai da tua boca, você não tem mais controle sobre o que foi falado. A Bíblia não diz isso exatamente, mas em Provérbios 25, 18, nós vemos que a Bíblia entende sim as palavras como uma arma. Olha o que ela diz lá, capítulo 25 e versículo 18. Ele diz, massa, espada e flecha aguda. É o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Palavras são armas. E eu fiquei impressionado com a quantidade de versículos nas Escrituras. Talvez nós encontremos mais versículos sobre fofoca, sobre calúnia, do que sobre alguns assuntos que são os nossos assuntos mais pregados, que são os nossos assuntos mais ministrados no meio da igreja. Lá em Jeremias, por exemplo, no capítulo 18, abre comigo, profeta Jeremias, capítulo 18, e versículo também 18, nós vamos ver mais uma vez a Bíblia mostrando que as palavras, elas são como flechas, que as palavras são como armas. Há um poder na sua palavra, não apenas para promover o bem, não apenas para declarar fé, mas para destruir a vida de alguém e destruir a tua vida também. Olha o que a Bíblia diz. Pessoas começaram a se juntar contra o profeta Jeremias por causa das profecias que ele estava dando. E a Bíblia diz assim no versículo 18. Jeremias, capítulo 18 e versículo 18. Então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Preste atenção nessa expressão, vamos feri-lo com a nossa língua. Hoje, até mesmo no natural, juridicamente, pessoas são processadas por calúnia, pessoas são processadas por palavras que são ditas de uma forma leviana, de uma forma sem cuidado, porque mesmo o mundo lá fora já sabe que palavras podem ferir mais, palavras podem causar mais danos do que um golpe de punho, palavras podem causar mais danos do que um disparo de uma arma, palavras são armas que podem ser poderosas para salvar a vida de alguém, porque se alguém confessa Jesus, essa pessoa é salva, mas as palavras também são poderosas para destruir a vida de alguém, e é por isso que nós devemos ter um freio na nossa língua, é por isso que devemos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia também comigo em 2 Timóteo no capítulo 3 e versículo 1. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Eu quero estimular você a meditar em cada uma dessas passagens, a anotar, a pensar sobre isso, a aplicar para a tua vida. Olha o que o apóstolo diz, eu tenho para mim que ele estava falando sobre os dias de hoje. Ele diz assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que os tempos difíceis? Algumas pessoas que ensinam sobre escatologia, que ensinam sobre as profecias, eles pensam que a Bíblia fala que os últimos dias serão muito difíceis, por causa das guerras, dos rumores de guerras, das fomes, das pestes, dos terremotos, mas eu digo para você, sem medo de errar, que esses sinais, eles sempre existiram nos dias de Jesus, existiram nos primeiros séculos depois de Cristo, eles apenas vão aumentar numa intensidade, mas a verdadeira diferença dos dias de hoje, dos dias dos últimos dias, para os dias anteriores, é uma enorme apostasia, é um enorme abandono de princípios e valores morais e valores da fé. E olha por que a Bíblia fala que os últimos dias seriam dias difíceis. Porque os homens serão egoístas. Você já encontrou alguém egoísta nesses dias? Ele diz, serão avarentos ou mesquinhos, orgulhosos ou jactanciosos. Você já encontrou alguém orgulhoso esses dias? Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, já encontrou alguém ingrato com algo que você fez? Irreverentes, ou em outras palavras, não tem temor, não tem reconhecimento da presença de Deus, desafeiçoados, ou em outras palavras, não estão interessados em ser agradáveis, em ser temperados, em serem compassivos, implacáveis, caluniadores, diga comigo, caluniadores. O aumento de pessoas caluniadoras no meio do mundo é um sinal de que estamos nos últimos dias. Eu digo para você, as coisas elas não vão ficar melhores nesse aspecto, elas vão piorar cada vez mais, mas Deus tem levantado uma geração santa no meio de uma geração corrompida e você faz parte dessa geração. Amém? Diga comigo, eu faço parte desse povo. Diga comigo, eu sou luz do mundo, no meio de um mundo em trevas. Aleluia. Olha o que ele diz mais. Versículo 4. Vamos continuar lendo do 3. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados ou cheios de si, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Agora preste atenção no versículo 5. Tendo forma de piedade. Você conversa às vezes com pessoas que elas são tão especialistas em transformar em piedade, em transformar em bem a fofoca que ela está disseminando para alguém, que você pensa que você é uma pessoa carnal por não querer ouvir aquela fofoca. Olha, eu queria estar junto contigo em oração sobre a vida do irmão fulano. Eu acho que ele não está bem com o seu casamento. Eu acredito que ele está adulterando. Mas eu estou falando isso porque o Espírito me moveu em intercessão esses dias. E eu queria pessoas maduras junto comigo para interceder junto sobre esse assunto. Você fica, meu Deus, como eu sou insensível. Eu não percebi isso que ela percebeu. Eu não vi esse adultério. E a irmã que é mais madura no Espírito, ela percebeu. E ela está orando por ele. Eu nem orei por aquele irmão. Você se sente condenado. Porque tem uma aparência de piedade, mas nega o poder. E olha o que a Bíblia fala sobre essas pessoas. Foge também destes. Não se associe com essas pessoas. Ele diz, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Olha como já existia isso naqueles dias. As pessoas entravam nas casas dos outros para conversar esse tipo de conversa, com uma aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. E ele diz, conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas por várias paixões, e diz que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. No versículo 9 fala mais e diz, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente. Há uma advertência do Espírito que essas pessoas, se você pratica esse tipo de coisa, você não vai adiante. Você vai parar em muitas áreas da sua vida. Você vai congelar no seu crescimento espiritual. Você vai constantemente retroceder a estações que você já deveria ter vivido e vencido. Simplesmente pelo freio que você coloca ou deixa de colocar na sua boca. Deixa de colocar na sua língua. E é por isso que esse assunto é tão relevante. É por isso que é importante que possamos falar sobre essas coisas. Ele diz, caluniadores, estes não irão longe. Abre comigo a tua Bíblia em Provérbios, no capítulo 29 e versículo 20. Vamos tentar adiantar algumas passagens para ganharmos tempo. Mas a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 29 e versículo 20... Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Ou em outras palavras, alguém que fala sem pensar? Ah, você vai ter que ouvir umas verdades. Ah, eu vou falar algumas coisas agora. Ah, eu não consigo me controlar. Ah, eu não consigo segurar isso. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Não há esperança para essa pessoa. Não há perspectiva para essa pessoa, enquanto ela não mudar o seu comportamento. Amém? Abre comigo em Provérbios também, no capítulo 8 e versículo 3. Nós percebemos em algumas passagens que eu vou ler agora, que a Bíblia não considera fofoca como um pecadinho secundário. Porque a gente pensa assim às vezes, olha, existem pessoas que roubam, ladrões, existem pessoas que adulteram, mas existe aquele irmão que tem um probleminha com fofoca. Mas olha o que a Bíblia diz em Provérbios 8, 3. Provérbios capítulo 8 e versículo 3 diz assim. Aleluia. Creio que eu peguei a referência errada aqui, mas depois a gente vai voltar para esse versículo. A Bíblia está falando sobre aqueles que semeiam contendas, sobre aqueles que são lábios impuros ou que são boca perversa, e a Bíblia fala, estes o Senhor abomina. 8:13, eu falei 8:3, não é? Provérbios capítulo 8 e versículo 13. A Bíblia diz, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Você diz que teme ao Senhor. Em que consiste temer ao Senhor? Aborrecer o mal. Em outras palavras, esse comportamento eu não gosto, esse comportamento eu reprovo, eu não me associo com esse comportamento. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Agora preste atenção, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. O Senhor aborrece ou o Senhor detesta a boca perversa. Lá em Levítico, já no Antigo Testamento, já no princípio, no capítulo 19 e versículo 16, se você quiser, somente me acompanha para que você possa entender melhor a ministração. Ele diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Glória a Deus! Aleluia! Eu vi muitas pessoas vibrando nesse momento. Olha o que o Senhor está dizendo: não andarás como fofoqueiro no meio do teu povo. Aleluia! Não saia andando espalhando fofoca onde você está. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Ele está colocando isso na mesma categoria, na mesma qualidade de um atentar contra a vida do próximo. E depois ele diz: eu sou o Senhor. Não cabe a você o juízo. Aleluia! Vamos ver o que a Bíblia diz, uma outra passagem sobre isso. Abre comigo em Salmos, no capítulo 101 e versículo 5. Salmos, capítulo 101 e versículo 5. Antes que você seja tentado a pensar diferente, eu quero enfatizar uma outra vez. Essa ministração é exatamente para você que está ouvindo a ministração. Não é para você olhar com um retrovisor e dizer como era bom que aquele irmão ouvisse isso. Isso é apenas uma demonstração, se esse é o teu pensamento, de que é realmente você. Pode ter certeza que está precisando ouvir essa ministração. Amém? Salmos, no capítulo 101 e versículo 5, a Bíblia diz assim: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo, o olhar soberbo, presunçoso, e o coração soberbo, não o suportarei. Ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Agora, vê comigo o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 5, e versículo 13. Mais uma vez, conselhos a Timóteo, que estava à frente de uma igreja. Paulo experimentava problemas que são muito parecidos com alguns problemas dos dias de hoje. E ele falava sobre mulheres que não tinham maturidade espiritual. Eu não estou querendo dizer nada com isso, mas normalmente nós vemos mais versículos no Novo Testamento falando sobre fofoca no meio das mulheres. Tire suas próprias conclusões, eu estou apenas falando de uma estatística bíblica. Mas nós temos muitos homens fofoqueiros também no meio do povo. Porém, o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 13, falando sobre mulheres: além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Você sabia que porque a boca é sua, não quer dizer que você pode falar o que quiser? Aleluia! Olha o que ele diz mais no versículo 15, sobre essas mesmas pessoas. Ele está falando que é apenas um caminho, é apenas uma consequência. Porque lá o apóstolo Paulo falou para Timóteo, naquele outro versículo que a gente leu, que as conversas profanas, elas conduzem as pessoas para coisas ainda piores. E depois ele emenda um outro versículo dizendo: entre essas pessoas estão Himeneu e Fileto. E ele diz: o discurso desses dois corrói ou destrói como câncer. Você já percebeu que um câncer, ele começa como uma única célula, ele começa como algo muito pequeno, mas se você não acabar, se você não matar aquela célula cancerosa o mais cedo possível, você vai começar a espalhar por todo o corpo e você não vai ter mais salvação. É assim também a palavra. Ela começa como algo muito pequeno, ela começa como algo muito inofensivo, mas ela começa a fazer metástase para a vida de uma outra pessoa, para a vida de uma outra pessoa, para a vida de uma outra pessoa, e chega um momento que ou você vai precisar amputar, que ou você vai precisar fazer algo mais grave, ou você não tem mais como controlar que aquilo seja espalhado, exatamente como um câncer. E ele diz, entre os quais se encontram Himeneu e Fileto, homens que a Bíblia fala numa outra passagem, o apóstolo Paulo disse, eu os entreguei a Satanás, para a destruição do corpo. Aqueles pessoas que foram entregues a Satanás, mas começaram com um discurso errado, começaram com uma fala corrosiva, começaram com conversas perigosas. E é por isso que a Bíblia nos adverte sobre aquilo que sai da nossa boca. Veja o que ele diz sobre essas mulheres no versículo 15, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Você acha que alguma pessoa no meio da igreja, ela diz, hoje de manhã, depois do culto, eu decidi, eu vou me desviar e vou seguir a Satanás. Ou alguém começa com uma conversa ociosa, com uma conversa inútil, e deixa que com aquela conversa inútil, raiz e amargura comece a brotar no seu coração. E começa a deixar ofensas tomarem conta dele, começa a se blindar para receber a lavagem da água da palavra, até chegar ao ponto de se desviar e se entregar a Satanás. Não se engane, porque o apóstolo Paulo ele disse que não devemos ignorar as sutilezas do nosso adversário, do diabo. E as sutilezas não é quando ele coloca uma doença em alguém, porque você tem autoridade no nome de Jesus e você pode expulsar essa doença. Não é quando um problema se levanta para você, porque você pode abrir a sua boca em fé e falar com a sua montanha, e ela pode se remover da tua vida. Mas é quando você pensa que você está correto. Quando você tem uma aparência de piedade, mas você está negando o poder de Deus. E você está ferindo a vida do teu irmão. Isso é um caminho de engano para a tua vida. A Bíblia diz, em Provérbios, no capítulo 21 e versículo 23, vou ler rapidamente algumas dessas passagens, e creio que vamos estender um pouco o tempo nessa manhã, porque é importante que fundamentemos muito bem isso. Provérbios, no capítulo 21 e versículo 23, a Bíblia diz, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Querido, você deveria ouvir isso como um conselho de uma das pessoas mais sábias que já existiram em toda a face da terra, porque é exatamente assim que é. Um dos homens mais sábios, chamado Salomão, ele disse, aquele que guarda a boca, aquele que guarda a língua, guarda a sua alma de angústias. Você quer guardar a sua alma de angústias? Guarda aquilo que sai da tua boca. Amém? Controla aquilo que sai da tua boca. A Bíblia diz na carta de Tiago, no capítulo 3, se você quiser pode abrir, e no versículo 2, somente escuta também se quiser, ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ele não diz todos tropeçam, ele diz tropeçamos, ele se inclui nisso. Ele entendia que não era perfeito. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito homem, capaz de refrear também todo o corpo. Ele está dizendo, olha, se você conseguir controlar aquilo que você fala, você pode se tornar uma pessoa perfeita e capaz de controlar qualquer outra coisa na sua vida. Aleluia! Agora, nós falamos sobre fofoca, nós falamos sobre difamação, mas toda fofoca só existe porque tem alguém que está falando e tem alguém que está ouvindo. Amém? E a pessoa que ouve, ela é tão maldosa como aquela pessoa que fala. Porque uma vez eu ouvi alguém falar sobre isso, e ela ministrou dizendo que a fofoca acaba quando chega no ouvido de alguém sábio. A fofoca, ela acaba quando chega no ouvido do sábio. Meu irmão, me perdoa, eu te amo, mas eu não queria conversar sobre esse assunto. Eu não tenho competência para lidar com isso. Um homem de Deus chamado Rick Warren, ele disse que a fofoca é quando você está falando algo e você nem é parte do problema e nem é parte da solução. Se você está falando sobre alguma coisa que você não tem competência para corrigir, isso se chama fofoca. E ouvir fofoca é igual a comprar uma mercadoria roubada. Você é tão ladrão quanto quem roubou. Sabe aquela compra que, olha, está tão baratinho, não tem nota fiscal. Isso provavelmente alguém roubou de uma outra pessoa, mas isso não me interessa, eu vou comprar porque eu vou ser beneficiado. Você está pagando um preço por algo que não era seu por direito, que você não tinha direito de usar. E você também muitas vezes está ouvindo algo que você não tinha direito de ouvir, porque não é seu, porque a vida daquela pessoa não é da sua conta. Amém? Quando você ouve, você está caindo no mesmo erro da pessoa que está falando. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 17 e versículo 4. Provérbios 17, versículo 4. Se você está nos visitando, seja muito bem-vindo à Igreja Verbo da Vida. É para você também que eu estou falando essas coisas. A Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 17 e versículo 4. O malfazejo, ou vamos colocar numa linguagem de hoje, as pessoas que fazem mal. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Então algumas pessoas elas chegam, mas pastor, todo mundo vem para mim fofocar, talvez tenha algum motivo. Porque a Bíblia diz que o homem mau, ele inclina os seus ouvidos para esse tipo de conversa. Na verdade, o teu ouvido, ele fala um pouco sobre quem você é. As pessoas a quem você inclina, a quem você dá o seu tempo, ou que tipo de conversa você costuma se envolver, determina muito sobre quem você é. Jesus falou que é pelos frutos que nós conhecemos as árvores. Amém? A Bíblia diz também, em 1 Samuel, no capítulo 24, versículo 9, eu não vou ler todo o contexto da passagem, mas certamente você já ouviu sobre a história onde o rei Davi, ele teve a oportunidade de ferir, de matar a Saul. Saul estava perseguindo Davi, Saul estava tentando matar Davi, mas em um determinado momento ele relaxa numa caverna e Davi tem a oportunidade de matá-lo. Porém, ele apenas tira um pedaço da sua roupa para mostrar a ele, se eu quisesse, eu poderia ter ferido a tua vida, mas eu não quero, eu quero mostrar para você que essa não é a minha intenção. Mas lá em 1 Samuel, no capítulo 24, versículo 9, nós vemos um pouco dos efeitos que foram produzidos em Saul, e nós vemos um pouco das causas que geraram esse efeito. Vai lá comigo, 1 Samuel... capítulo 24, e versículo 9, olha o que Davi diz a Saul. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Davi estava mostrando para ele que aquilo era um sintoma de uma vulnerabilidade que ele estava entregando para outras pessoas. Davi estava dizendo, você está olhando para mim, e você está me vendo como meu inimigo, porque você está emprestando muito seus ouvidos a caluniadores. E eu não sei se você já experimentou esse tipo de coisa, de alguém fazer um mal contra você, não era nem esse o caso, porque Davi não fez mal a Saul. Mas você está com o coração propenso a perdoar, e de repente você começa a se inflamar, você começa a se incendiar com uma outra pessoa que está constantemente caluniando em relação àquela pessoa. Ah, você é muito besta. Você vai perdoar? Você vai perdoar isso que ela fez agora, mas você sabia que ela fez de novo? Ah, já fizeram isso uma vez comigo, eu não faria isso se fosse você. Ou muitas vezes eu conheço pessoas que elas começam a nutrir uma semente de ódio no seu coração para com uma outra pessoa. E aquela outra pessoa, ela nunca fez mal algum. Mas simplesmente aquele que está odiando, ele está emprestando seu ouvido a caluniadores. E eu quero advertir você, as pessoas que chegam próximas de você para falar mal dos outros para você, são as mesmas pessoas que vão falar mal de você para os outros. Não se engane. Ah, mas você é o meu amigo de confiança e por isso eu estou te falando isso. Não se engane. É um comportamento daquela pessoa. É um problema daquela pessoa. Aquele problema precisa ser tratado com aquela pessoa. Saul começou a dar ouvidos a essas pessoas. E Saul, literalmente, queridos, ele estava opresso por demônios. A Bíblia diz que Davi tocava para que aqueles espíritos saíssem dele. Mas sabe como começou essa opressão? Ouvindo pessoas que caluniavam. Sabe como começou essa calúnia? Chegou alguém dizendo, ei, estão dizendo aí que você matou os milhares, mas Davi matou os 10 milhares. Ei, rapaz, você já viu, ó, estão dizendo ali que naquele departamento da igreja, que fulaninho chegou primeiro e já está fazendo mais do que tu. Rapaz, estão dizendo que ele vai crescer, ó, fica de olho. Senão ele toma o teu lugar. Olha, rapaz, você percebeu que ele está chamando mais atenção do que você? E que ele começou a entrar no coração de Saul. Que ele começou a corroer ele. E agora, ao invés de se preocupar em reinar, ele estava se preocupando em impedir os potenciais futuros reis. E agora, ao invés de se ocupar em fazer a obra de Deus, aquele homem estava se ocupando em impedir que outras pessoas pudessem ser levantadas para fazer melhor do que ele a obra de Deus, numa outra etapa. Deixa eu dizer isso para você, sem nenhum medo de errar. Vai se levantar alguém melhor do que você. Naquilo que você faz. É uma consequência natural do chamado divino. Vai se levantar. E que seja você a pessoa que levanta essa pessoa. Que favorece essa pessoa. Amém. Não dê ouvidos à voz dos caluniadores. Eles vão lançar em você um jugo. Eles vão lançar em você uma opressão. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 20, versículo 19, vai lá comigo. Provérbios, capítulo 20, e versículo 19. A Bíblia diz assim: o mexeriqueiro ou o fofoqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. É um conselho para você. Não fique próximo das pessoas que estão o tempo todo falando de alguém. Amém? Se encha da palavra, fale sobre a palavra. Fale sobre projetos, fale sobre sonhos que tem no teu coração. Fale sobre a sua própria vida, mas não se associe com pessoas que estão constantemente falando de outras pessoas. Amém? Aleluia, são conselhos da palavra para a tua vida. Jesus falou em Mateus, no capítulo 12, e versículo 36... E se você quiser, apenas escuta isso. Eu estou falando porque eu sei que algumas pessoas vão ouvir esse áudio também. Mas Jesus disse, digo-vos que de toda palavra, diga comigo, toda palavra. Preste atenção. Ele está falando de tudo que você falar. De toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Querido, as palavras, elas não são lançadas à toa. Cada palavra que sai da sua boca, um dia, vai determinar uma colheita para você. Sabe por que talvez os améns não estejam tão grandes? Porque, preste atenção no que eu acabei de dizer. Cada palavra que sai da sua boca vai trazer uma colheita para você. Cada palavra que sai da sua boca vai trazer uma colheita para a tua vida. Cada palavra que você falou no ano de 2015 vai trazer uma colheita para você. Aleluia. Sabe por que não tem tantos améns? Porque tem pessoas que estão pensando agora nas sementes de 2015. Aleluia. Mas cada palavra que sai da nossa boca agenda uma colheita para as nossas vidas. Aleluia, foi Jesus quem falou isso, queridos. Nós não podemos nos esquecer dessas escrituras também. Abre comigo em Efésios, no capítulo 4. Estamos pertinho de começar o final da ministração. Efésios, capítulo 4, versículo 29. A Bíblia diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, Olha que filtro interessante para você. Você vai abrir a sua boca e você fecha de novo e pensa um pouco. Ela vai ser boa para edificação? Vai construir alguma coisa? E senão você continua com a boca fechada. E aí ele diz mais, conforme a necessidade. Em outras palavras, você pensa ainda no seu filtro. Eu preciso mesmo falar isso? É necessário mesmo que eu fale isso? E aí ele diz, e assim transmita graça aos que a ouvem. Eu vou transmitir graça a quem está ouvindo isso? Ou eu vou induzir essa pessoa a pecar? Ou eu vou induzir essa pessoa a pensar mal do meu irmão? Ele diz mais, vou dar uma grande revelação para você aqui. O versículo 30 é uma continuação do versículo 29. O que é que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que ele está falando do mesmo assunto. E ele diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vou dar uma dica para você. Toda vez que você está conversando com alguém, tem uma terceira pessoa que está ouvindo. Amém? E essa pessoa pode se entristecer porque ela habita dentro de você. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ei, quando você falar, lembre que tem alguém dentro de você que está ouvindo também. E essa pessoa pode ficar extremamente triste com essa atitude. O Espírito Santo habita dentro de você. Amém. Aleluia. Ele diz mais, longe de vós, diga comigo, longe de mim, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Sabe o que é a malícia? A malícia pode vir na forma do sarcasmo, a malícia pode vir na forma de um elogio. Ah, mas eu queria que o irmão fizesse isso, porque o irmão é crente, o irmão sabe que sempre tem que fazer isso, né, irmão? Malícia, diga, longe de mim, a malícia na minha boca. Aleluia. E ele continua falando mais, olha o que ele diz aqui. Ele diz antes, ao invés disso, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como foi que Deus perdoou você em Jesus? Foi porque você era bonzinho e merecia? Foi porque você era o lindinho de Jesus e ele disse, ah, esse aí... esse eu tenho que perdoar. Olha como ele está arrependido. Olha como ele é uma peça boa. Não, você não merecia. Você estava na lama do pecado. Eu e você merecíamos o inferno. Mas um dia o Senhor veio e ele disse, eu perdoo você. Sem você merecer, eu vou pagar o preço por você. E ele disse, essa mesma atitude que teve em Jesus, você deve ter para com o seu irmão. O amém ficou menor quando Jesus fez por você. Mas ele está dizendo, da mesma forma você deve fazer pelo seu irmão. Sendo compassivo. Compassivo, a expressão que significa compaixão. Em outras palavras, algo aconteceu com você, aquela pessoa fez alguma coisa com você, mas você vai tentar entender o sofrimento daquela pessoa. Você vai tentar entender a condição que ela está. E você vai tentar ajudar aquela pessoa. O que é que eu faço quando alguém erra comigo? A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 18, eu não vou ler toda essa passagem, mas a Bíblia ensina que se o teu irmão tem algo contra ti, você deve ir falar ao seu pastor imediatamente. Não? Você deve falar para o seu vizinho mais maduro, espiritualmente, porque ele vai te ajudar a entender melhor essa situação e elaborar um plano. A Bíblia diz que se o teu irmão tem algo contra ti, você deve ir até ele mesmo. E ela ainda dá ênfase, somente você e o seu irmão. Porque pode ser que você tenha o descuido, sem querer, de falar somente com ele, perto de outra pessoa. E aí ele disse, somente você e ele se resolverem, você ganhou uma vida. Pastor, o senhor não sabe o que fulano fez comigo. Você já contou para ele, já falou com ele? Não, ainda não falei. Então não quero saber mesmo. Fale para ele, se reconcilie com ele, Faça as pazes com ele. E aí Jesus depois diz, e se você não conseguir, traz duas pessoas, duas testemunhas, e tenta de novo a reconciliação. O que quer dizer isso? Não é trazer a sua mãe e a sua sogra. Mas trazer duas pessoas imparciais, aí sim, duas pessoas maduras, que possam ouvir de novo essa questão. E ele dizia, aí sim, se ainda não resolver, apresenta a igreja, apresenta a liderança. É um caminho que muitas vezes não é o caminho mais fácil. Porque é difícil chegar para alguém em amor, possuído de bondade, de conhecimento, dizer, irmão, isso que você fez, eu não gostei, não foi bom para mim. Mas eu estou aqui não para dizer que não gostei, eu estou aqui para me reconciliar contigo. Eu estou aqui para que depois dessa conversa a gente saia sem nenhuma amargura entre nós dois. Independente do que você fez, eu já venho com a disposição de te perdoar. Amém? Esse é o nosso procedimento. A Bíblia diz no capítulo 6 e versículo 1 da carta de Paulo aos Gálatas, se você estiver com a sua Bíblia, vai lá comigo. Gálatas capítulo 6 e versículo 1, nós vamos estar encerrando com isso. Eu queria que o grupo de música viesse aqui à frente. Gálatas capítulo 6 e versículo 1, a Bíblia diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, o que é que isso quer dizer? Vamos colocar na linguagem de hoje. Peguei você. Sabia. Sempre suspeitei. Irmão, se algum de vós for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, então primeiro julgue isso. Você é uma pessoa espiritual? Porque se você não se julgar uma pessoa espiritual, não tente corrigir. Amém? Se você não está cheio de bondade e de conhecimento, você não está preparado para corrigir alguém. Amém? Ele diz, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou em outras palavras, olhe para você mesmo, para não corrigir com o espírito de superioridade. Achando que o fato de você estar corrigindo aquela pessoa significa que você é maior que ela, que você é mais espiritual que ela. Você pode cair no mesmo erro se você não tomar cuidado. Olha o que ele está dizendo. Se alguém for surpreendido, coloque lá no verbo news. Coloca no site da igreja. Divulga nas redes sociais. Tem gente que tem controlado a boca, mas não controla os seus dedos. E aquilo que você posta é exatamente igual àquilo que você fala. Não use a rede social para desabafar seus sentimentos, suas emoções. Estou me sentindo decepcionado. Estou me sentindo muito triste. Como puderam fazer isso comigo? Deixe sair da sua boca, deixe sair de você aquilo que é bom para edificação. Que transmite graça a quem ouve. Aleluia! A Bíblia diz... No livro de Provérbios, você não precisa abrir. No livro de Provérbios, no capítulo 18 e versículo 21, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão do seu fruto. Você pode escolher deixar a morte sair da sua boca. Mas você também pode escolher deixar a vida sair da sua boca. E você vai comer de um fruto de vida. Uma certa vez o profeta Ezequiel, ele foi chamado pelo Senhor. E a Bíblia diz que num determinado momento, enquanto Ezequiel ainda se achava inadequado para o chamado, o Senhor falou com Ezequiel e ele disse, Ezequiel, abre a tua boca. E quando o profeta abriu a boca, ele disse que ele viu como um rolo, como um livro. E o Senhor disse, pega esse livro, come esse livro, coloca esse livro na tua boca. E depois que ele comeu essas escrituras, a Bíblia fala que Deus falou com o profeta, agora vai e fala esse livro que você comeu. Querido, a boca fala do que o coração está cheio. Talvez você esteja ouvindo tudo isso agora, E você está pensando agora, mas pastor, eu sou essa pessoa fofoqueira. Porque é muito difícil chegar num aconselhamento alguém dizendo, pastor, eu tenho um problema. Qual é? É que eu sou fofoqueiro. Os fofoqueiros, eles não se assumem. O problema é sempre de alguém. Mas se você reconhece que você é essa pessoa, tem uma receita para você. Abre a sua boca. Come esse livro. Começa a comer esse livro. Porque quando você abrir a boca de novo, o que você vai falar vai ser ele. O que você vai falar vai ser de acordo com ele. A boca fala do que o coração está cheio. Enche o teu coração de amor. Enche o teu coração da palavra de Deus. Enche os teus ouvidos de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é de boa fama, de tudo aquilo que é agradável, de tudo aquilo que é justo, de tudo aquilo que é verdadeiro. Deixe o teu pensamento ser ocupado com todas essas coisas. E aí a Bíblia diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a tua mente, vai guardar o teu coração em Cristo Jesus. Eu queria fazer uma oração com você nesse momento. Eu queria te convidar a ficar de pé. Aleluia. E essa é uma excelente oportunidade para você, fofoqueiro, falar somente entre você e Deus o que ninguém mais precisa ouvir. E reconhecer, Pai, eu tenho errado. Eu tenho comprado mercadoria roubada. Eu tenho usado de informações sobre outros que não são minhas, que eu não tenho direito de usar. Mas nessa manhã eu quero fazer diferente. Nessa manhã eu quero deixar a tua palavra alimentar o meu ventre. E a Bíblia diz, o profeta falou, quando eu comi aquela palavra, era doce no meu ventre, era suave. Querido, como é suave você abrir a sua boca e perceber que o que saiu dela serviu para a edificação de uma outra vida. Serviu para a construção daquilo que Deus quer construir nessa terra. Você pode ser esse tipo de pessoa. Feche os teus olhos, levanta as tuas mãos. Ninguém vai estar, ou ninguém deveria estar olhando para você agora. Porque esse é um momento seu com Deus. Se você plantou sementes erradas e palavras, decide começar a plantar as sementes diferentes nesse momento. Nós vamos adorar ao nosso Senhor, mas enquanto isso, apenas faz a tua oração com Deus. Faz a tua oração de mudança. Decide comer esse livro. Encher-se da palavra, porque é ela que vai sair de você quando você abrir a sua boca. Vamos adorar a Deus.